Boa noite, querido. Boa noite, querida. Boa noite, celebrantes. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite na qual nós estamos nessa roda de conversas, juntamente com os nossos irmãos surdos, através do Bruno e do querido dos anjos. Bem-vindo, dos anjos. Prazer tê-lo com a gente.
Olá, Roseni. Olá, Bruno. Renanzinho, querido, que está dando todo o suporte para a gente aqui. Meus irmãos e irmãs queridas, prazer estar aqui com vocês nessa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa roda de conversa. Uma alegria grande, um entusiasmo de poder partilhar com vocês mais uma vez.
A honra de termos cada um de vocês conosco nesse período, né, de isolamento físico, porque não é social, é não, dos anjos, tem tido
Exato,
sociabilidade, é só físico. Então,
exatamente, exato.
não é isso? Então, seja muito bem-vindo, querido, seja muito bem-vindo, querida, celebrante. Então, o programa, só lembrando para você que está pela primeira vez, você que está entrando pela primeira vez, você tem o nosso abraço especial. Vocês têm o nosso carinho especial. Esse programa é para todas as pessoas que querem trabalhar algum trauma, algum mau costume, alguma compulsão. E quem não tem trauma, não tem nenhum mau costume, nenhuma compulsão, você está morto, meu irmão. Você não está vivendo. Você já é Elvis. Mas se você tem alguma coisinha, significa que você está vivo, que você é humano. E tem esse lugar aqui, o lugar da conversa, o lugar do bate-papo, o lugar no qual nosso poder superior, cujo nome é Jesus de Nazaré, está aqui presente conosco. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Logo depois da fala dos anjos, nós vamos ter um tempinho para perguntas e respostas. As perguntas são para vocês, as respostas dos anjos. Então, você faça a nossa pergunta no chat, está à sua disposição, e nós vamos tentar responder. Se não der tempo de responder tudo, nós mandamos para o dos anjos e nós respondemos no Celebrando, no nosso Instagram do Celebrando, tá bom? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo de novo, dos anjos. Você é uma pessoa que agrega muito ao nosso programa, né? Você é
Amém.
um celebrante, é uma honra ter você através da nossa amada comunidade, da nossa amada Ibabe conosco. Bem-vindo de novo.
Muito obrigado, Roseni. Eu reforço que é um prazer, uma alegria grande estar aqui com vocês nessa noite. Bom, a gente vai conversar sobre hospitalidade hoje. Esse que é um tema central no Ministério de Jesus, especialmente a partir do evangelista Lucas, ou do texto do Evangelho segundo Lucas, que é um tema que eu tenho pesquisado há bastante tempo, não apenas nas tradições do Novo Testamento, mas em como essas tradições foram lidas na história da Igreja, como é que essa prática de acolher o outro em nós, que é uma prática tão central no ministério de Jesus, como é que ela se desdobra na história da Igreja, na história das nossas tradições, criando assim um povo radicalmente solidário, especialmente em momentos como o que nós estamos vivendo, que é um momento onde, de maneira geral, de maneira ampla, as pessoas estão passando por vários modos de adversidade e nós temos que exercitar ainda mais hospitalidade, ainda mais acolhimento, ainda mais solidariedade para com elas. Essa é uma palavra que eu partilhei com os irmãos e irmãs do CR há um tempinho atrás, e a Roseni muito gentilmente pediu que eu continuasse refletindo e desdobrando esse tema com vocês aqui, e é com muito prazer, graças a Deus, que eu voltei aqui para a gente continuar essa conversa. Então, eu gostaria de pedir para você acessar a sua Bíblia aí, onde você estiver. Se você não tiver uma Bíblia de papel aqui, ó, igual a minha, você vai abrir uma abinha aí de Bíblia, Bíblia online. Não é para abrir o WhatsApp aí na outra aba, não. É para abrir a sua Bíblia. É para abrir a sua Bíblia aí para a gente conversar sobre o Evangelho de Lucas. E aí você vai abrir no capítulo 10 e a gente vai ler do versículo 25 em diante, que é a passagem da famosíssima parábola do bom samaritano, que eu pretendo abordar com vocês aqui nessa noite de uma outra perspectiva. Alguns irmãos e irmãs já escutaram esse estudo, essa palavra, mas eu quero então desdobrar junto com vocês outras implicações, novas implicações a partir desse texto. E aí a Roseni, quando quiser, pode me interromper, pode questionar, pode acrescentar, pode, enfim, estamos livres aqui nessa nossa roda de conversas, tá bom? Então espero que você tenha conseguido acessar a sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 10, que eu passo a ler para vocês a partir do versículo 25, que diz assim: olha, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe questionou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Fica com a sua Bíblia aí e me acompanha, tá? Bom, que conversa é essa? Com quem Jesus está conversando? Todas as vezes que você for ler uma parábola, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: com quem ou para quem a parábola está sendo destinada? Aqui, a parábola está sendo destinada a um perito na lei, que é uma figura tradicional da religião de Israel, habituada à prática da interpretação da lei. A ideia-chave aqui para a gente é: Jesus está conversando com alguém que sabe que a sua experiência religiosa depende da prática da interpretação da tradição, da prática de interpretação da lei. Ou seja, esse rapaz, esse perito na lei, ele sabe que a espiritualidade não é uma experiência imediata. Como assim imediata, dos anjos? A espiritualidade não é algo que está pronto, você acessa essa coisa pronta e transporta essa coisa pronta para dentro de você. Não. A espiritualidade é um percurso. É um caminho, requer investimento, requer dedicação, requer uma tarefa. A espiritualidade requer um trabalho criativo sobre ela. E esse perito na lei chama esse trabalho criativo da espiritualidade de interpretação da tradição, que depende da memória, depende da capacidade de escutar os outros, depende da capacidade de analisar o contexto, ou seja, a interpretação envolve todas essas tarefas. Envolve a tarefa de olhar para o passado, envolve a tarefa de olhar em volta, envolve a tarefa de escutar o outro, porque a espiritualidade aqui, na nossa tradição, na tradição de Jesus também é assim, não é algo que você faz download e essa coisa aparece pronta na sua consciência. Não
Dos
é
anjos.
isso. Diga, Rosini.
Isso que você fala é tão lindo, porque você está descrevendo o celebrando a recuperação, está
Exatamente.
descrevendo o nosso processo no qual nós fazemos o nosso inventário, né? E muitas pessoas questionam, mas você não é uma nova criatura, então não tem que fazer mais nada, não tem que se esforçar, a salvação ela é gratuita. Mas é tão interessante, acho que talvez esta fala foi a que me remeteu à ideia de ter você conosco, falando para um grupo maior. Porque o que você definiu
Exatamente.
agora, né? Olhar para o passado, olhar em volta, escutar o outro, são tarefas que nós fazemos semanalmente, diariamente, dentro do nosso processo de recuperação. Muito obrigada.
Exatamente. O celebrando demonstra bem esse trabalho. Ou seja, a partir do que vocês constroem aqui, nós estamos admitindo o quê? Nós estamos admitindo que a nossa espiritualidade, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa percepção do mundo dependem do quanto de investimento afetivo, investimento educacional, investimento analítico, a gente dedica a essa prática espiritual. Então, é um perito na lei e Jesus, que está conversando com esse perito na lei, são pessoas que partem desse pressuposto de espiritualidade. eles não entendem a espiritualidade, desde os profetas em Israel, que se constrói essa ideia de que a espiritualidade não é uma experiência mágica, ou seja, a espiritualidade não é uma experiência pronta que acontece magicamente de cima para baixo como num estalar de dedos. Não, a espiritualidade requer um engajamento, um comprometimento. Eu vou dizer mais, requer um abandono de si nesse percurso. Então, é por isso que esse mestre na lei está questionando Jesus, porque ele sabe, ele, como um experiente na tradição religiosa, ele sabe que ele precisa questionar, rever, analisar, investigar para amadurecer a espiritualidade, que é exatamente o que vocês desenvolvem aqui, como você perfeitamente lembrou. Então, esse perito na lei, ele desenvolve espiritualidade assim, como um trabalho de investigação de si, dos seus conhecimentos e também do mundo. Eu gostaria muito que você abraçasse essa ideia e entendesse que, entre muitas coisas, Jesus é um mestre sobre como viver a presença de Deus no mundo. Ou seja, ele tem algo a ensinar sobre como experimentar Deus no mundo. Ele não é um mágico que vai entregar as coisas de Deus prontas. Ele é um mestre diante de quem a gente vai sentar, diante de quem a gente vai dispor a nossa atenção, posicionar a nossa atenção para dizer, mestre, o que o Senhor tem para ensinar? Uma outra coisa interessante desse texto é que o perito na lei reconhece a maestria de Jesus. O que nos dá a entender é que eles estão numa conversa entre sábios, ou no que a gente poderia chamar de uma conversa rabínica. O perito na lei sabe assim, olha, esse rapaz, esse jovem judeu, ele tem uma sabedoria. Eu preciso investigar que sabedoria é essa, eu quero conhecer mais do que isso, eu quero provar que sabedoria é essa. Provavelmente esse perito na lei, ele tem no seu aprendizado a seguinte ideia. Vocês conhecem dois textos famosos do Antigo Testamento que dizem assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Oséias. Ou seja, o conhecimento de Deus é um prosseguimento. Você que chegou aqui hoje, guarde isso no seu coração. Você que chegou aqui hoje com fome de Deus, com fome de vida, com fome de liberdade, com fome de transformação, você precisa se colocar num prosseguimento. As coisas não acontecem e não acontecerão, nem com você, nem com qualquer pessoa que você conhece, num passe de mágica. Elas acontecerão num percurso, porque Deus, a sua palavra, a sua profundidade, o seu amor, a sua beleza, nós conhecemos num prosseguimento de conhecimento. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que o Antigo Testamento ensina para a gente é que você precisa fazer prova de Deus. Fazer prova de Deus não é colocar Deus à prova, como vai dizer o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É experimentar Deus. Esse fazer prova de Jesus para pôr Jesus à prova é para pôr Jesus numa experiência de... Para pôr Jesus num experimento. É isso que o mestre da lei quer. Eu quero saber o quão profundo, o quão relevante, o quão importante é a sabedoria desse mestre. Então ele começa, gentilmente, educadamente, perguntando, mestre, rabi, ele está dizendo aqui, rabi, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí tem uma outra questão aqui. Quando esses homens conversam sobre a vida eterna, eles não estão conversando sobre uma experiência que se dará depois da morte em algum lugar do universo chamado céu. Não. Quando eles conversam sobre vida eterna, eles conversam sobre como... Aí tem duas palavras aqui que ajudam a gente a entender o sentido dessa expressão vida eterna. Como qualificar e intensificar a nossa experiência de vida a ponto de que essa qualidade dure, a ponto de que essa qualidade permaneça, a ponto de que eu diga, eu gostaria de viver essa experiência que eu estou vivendo aqui agora de vida para sempre. Eu gostaria que esse momento aqui de qualidade eterna durasse, perdesse o horizonte de tanta duração. Então, esse mestre na lei quer saber o que Jesus tem a dizer sobre como tornar a vida intensa e qualificada. É como se esse mestre na lei estivesse colocando na posição de um celebrante, perguntando para Jesus o seguinte: Jesus, eu quero mudar radicalmente a qualidade da minha vida. Eu quero aprofundar radicalmente a qualidade da minha vida. E eu quero que, quando eu chegar nisso que eu vou sentir como uma vida de qualidade, eu quero que ela seja intensa, eu quero que ela seja verdadeira, eu quero que ela seja autêntica e eu quero perder de vista a duração dessa qualidade. É isso que ele está perguntando. Jesus, eu quero saber viver. Eu quero ter uma vida que possa ser chamada de digna. Então, me diz, por favor, como eu faço isso? A pergunta é uma pergunta eminentemente ética. É uma pergunta por como Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, na sabedoria de Jesus de Nazaré, pode dar qualidade ética, qualidade relacional, qualidade emocional, qualidade espiritual, qualidade política, qualidade econômica. Essa é a pergunta desse mestre da lei. Ele quer saber como viver para que a vida bem vivida possa ser chamada de eterna. É uma experiência mais ou menos assim, olha. Você está dentro de um acontecimento tão prazeroso, você está dentro de um acontecimento tão que te enche de dignidade e de realização, que você fala assim, poxa, eu gostaria que isso durasse para sempre. Ou você está vivendo uma relação tão interessante com alguém que você fala, na sua mente passa aquela ideia assim, eu gostaria que isso daqui não acabasse. Está muito bom aqui. É isso que esse mestre, perito na lei está perguntando para Jesus. Como viver, Jesus? Como dar qualidade, como dar dignidade à minha vida? E pode ser exatamente essa a pergunta que você esteja fazendo hoje. Pode ser que hoje, diante das adversidades do tempo, diante das lutas do seu cotidiano, diante das muitas tentativas de modificar alguma coisa, ou numa perspectiva emocional, ou numa perspectiva espiritual, você já tentou várias coisas. Você também está nessa busca por uma vida que seja intensa, que seja de qualidade, que seja profunda. Esse perito na lei, apesar de conhecer muito de tradição, ele também está nessa busca. Porque essa é a busca de todos nós. É a busca por recuperação e como bem lembrou Roseni quando a gente começou essa conversa, a busca por uma recuperação recuperante, ou seja, que não para nunca, por uma recuperação que se qualifica, que se requalifica, ela é intensa, ela é permanente. Mesmo os mais sábios sabem que não sabem tanto a ponto de viver tudo que gostariam. Então, até os mais sábios chegam para Jesus e dizem, mestre, o que o Senhor tem para nos ensinar a respeito de uma vida que seja digna de ser eternizada? É isso que eles estão conversando. E aí Jesus, que é muito, muito inteligente mesmo, muito astuto, muito sagaz, ele diz assim, bom, você é um perito na lei, você conhece a tradição, você sabe o que a nossa história diz sobre uma vida digna de ser vivida, então me diz, o que está escrito na lei e como você lê? Então, essa é uma questão importante. Para a tradição de Jesus, especialmente a partir do Evangelho de Lucas, a qualidade de vida passa por dois movimentos. Passa pelo movimento de conhecer as melhores memórias, as melhores histórias contidas na palavra de Deus, na história do povo de Deus, na história do outro, na história do nosso irmão, na história da nossa irmã, ou seja, passa por conhecer a tradição, mas passa também por um modo como nós interpretamos a tradição. É como dizer o seguinte: não basta você conhecer conceitualmente, não basta você conhecer formalmente a Bíblia, não basta você conhecer formalmente as teologias do cristianismo, não basta você conhecer formalmente os ensinos aqui do Celebrando a Recuperação, não basta você conhecer apenas, você precisa interpretar aquilo ao seu cotidiano, à sua atualidade, à sua adversidade, ao momento da sua vida, e você não apenas interpretar, você precisa criar uma interpretação que dê qualidade à sua vida. Porque você sabe, exatamente agora, em muitos lugares desse Brasil, existem pessoas interpretando a Bíblia para produzir e reproduzir ainda mais sofrimento. Existe exatamente agora milhares de pessoas que estão interpretando a Bíblia, interpretando a lei, interpretando a tradição e criando sobre elas o que Jesus chamaria de jugo, que só as fazem sofrer, cansar, sobrecarregar, desesperar. Há um outro ensinamento muito importante nesse texto, que é o seguinte: olha, irmãos e irmãs, parte considerável dos nossos sofrimentos tem relação com a forma como nós interpretamos as nossas tradições religiosas, as nossas próprias histórias dentro dessas tradições. Parte considerável da nossa dor, da nossa angústia, da nossa incapacidade de criar uma vida que vale a pena ser vivida, tem a ver com a nossa dificuldade de interpretar saudavelmente a Bíblia, a tradição, a vida, os acontecimentos. Ou seja, saúde passa por interpretação também. E aqui um dos exercícios que vocês fazem no CR tem a ver com pegar tudo que o CR ensina, analisar a vida de vocês a partir de tudo que o CR ensina, ou seja, interpretar a vida de vocês a partir de tudo que o CR ensina, em busca de uma recuperação, de uma saúde, de um processo, de um amadurecimento espiritual. Ou seja, o CR oferece para vocês também uma forma de interpretar, porque todo ser humano precisa de uma forma de interpretar a vida, irmãos. E se vocês não optam por uma forma, que eu vou dizer, graciosa, por uma forma generosa, por uma forma cristocêntrica, por uma forma, agora não é só, não pode ser só uma forma bíblica, porque só uma forma, se eu disser só por uma forma bíblica, você pode pegar textos destrutivos da tradição, fazer uma interpretação muito prejudicial desse texto e se autoflagelar com essa interpretação. Se maltratar com essa interpretação. Ou seja, você pode interpretar a Bíblia de forma idolátrica, você pode interpretar a Bíblia de forma perversa e essa interpretação acabar piorando a sua experiência espiritual.
O dos anjos.
Diga, Roseli.
Eu achei muito interessante essa parte, porque muitos de nós chegamos lidando com a religiosidade. Nós somos vítimas desta leitura equivocada da palavra de Deus, equivocada por pessoas que até amavam a Deus, mas colocaram, nós aceitamos um cargo, um encargo, um peso muito grande, e nós chegamos no programa lidando com esse peso, querendo essa vida abundante. Muitos nós chegamos achando que essa vida é só depois da morte mesmo, né? Não como algo que a gente possa viver aqui. Então, a recuperação, nossa, é muito mais trabalhosa do que aquele que está recuperando de dependência química, ou que está recuperando de algo que ele tem na mão e sabe que é errado. Nós estamos nos recuperando de um modo de interpretação da Bíblia que não foi um modo saudável. Gostei muito dessa parte.
Perfeito, perfeito, Roseni. Olha, e recuperar-se de interpretações, porque interpretações, irmãos, São formas de ver e de viver. É isso que Jesus está dizendo para esse jovem. Ó. Você quer saber como fazer para viver? Então, para viver, a sua vida, a sua prática de vida, depende sim de um modo como você interpreta as coisas. É essa materialidade da interpretação que a gente tem que se dar conta. Discursos, irmãos e irmãs, não são apenas coisas que a gente usa de modo aleatório. Discursos dão formas de vida. E é muito possível, como bem lembrou Roseni, que por ter passado muito tempo debaixo de um discurso de violência, debaixo de um discurso culpabilizante, debaixo de um discurso ameaçador, debaixo de um discurso abusivo, é muito possível que a sua prática de vida esteja toda impregnada por aquele discurso e impulsionada por aquele discurso à destruição. É isso que Jesus está dizendo para esse jovem. Olha, você quer saber como viver? Porque Jesus não está fugindo do assunto. O jovem perguntou como viver. E aí Jesus vai falar de como você lê a lei? Como assim, como você lê a lei? Eu estou perguntando como viver, então. É porque a forma como você lê a lei impacta na forma como você vive. Ou seja, a forma como você interpreta a lei. Porque não é só ler. Porque o conhecimento não está pronto. Você não apenas lê. É isso que Jesus está dizendo também. Você lê, mas você também interpreta. Você também apreende. Você também elabora. E aí tem uma coisa muito interessante que a tradição de Jesus ensina é a lei, ou melhor, a interpretação saudável da lei tem a ver com uma interpretação que tira de nós, de cima de nós, o jugo, o fardo, que tira de cima de nós o peso, que tira de cima de nós o sofrimento. Jesus fez isso. Quando Jesus está conversando lá em Mateus capítulo 11 sobre o fardo e o jugo, Jesus está conversando sobre como as interpretações da lei na época dele faziam as pessoas sofrerem, sobrecarregavam as pessoas, cansavam as pessoas, faziam elas sofrerem. E Jesus diz: não, a minha interpretação da lei é suave. O meu jugo, o jugo aí, significa interpretação mesmo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês que estão cansados de interpretação que maltratam, vocês que estão cansados de interpretação que violentam, vocês que estão cansados de interpretação que geram sofrimento, vinde a mim, porque eu tenho um jeito de conhecer o mundo, eu tenho um jeito de interpretar a vida que vai aliviar. Que vai tirar as cargas, que vai dar saúde. Jesus está conversando sobre saúde, e a saúde tem a ver com como nós interpretamos. E bem disse a Roseni, é muito mais difícil se livrar de um processo que envolve conhecimento e interpretação do que se livrar de um processo automático, que só envolve repetição não refletida de comportamento. Se livrar de um modo de conhecer dói. Se livrar de um modo de pensar demanda tempo, demanda trabalho, demanda investimento, demanda uma coisa que a Bíblia, no Evangelho de Lucas também, conversando com a viúva, chama de perseverança. Para se mudar um modo de pensar, para se mudar um modo de viver, um modo de sentir, você precisa perseverar no caminho da transformação. Na recuperação recuperante, porque você passou 20, 30, 40 anos pensando daquele jeito. Quando aparece uma questão na sua mente, você já usa aquela interpretação para responder. Você já usa aquela interpretação para resolver. E aí você não resolve, você cria mais problema ainda. Por quê? Porque, nas palavras de Jesus, você está usando remendo velho em pano novo. Ou seja, você está usando explicação velha em problema novo. Você está usando explicação velha num tempo novo. Você está usando explicação velha numa situação nova. Você vai rasgar o pano todo. O vinho novo da revelação nova do Evangelho vai arrebentar o odre velho. Porque você está querendo usar a sua estrutura de interpretação antiga para resolver um problema novo. E é por isso que você tem que
se relacionar com o Evangelho como uma experiência de sabedoria que é capaz de renovar a sua mente. Foi isso que o apóstolo Paulo disse quando escreveu a carta aos Romanos. Vocês precisam renovar o modo de conhecimento. Não é renovar a estética, não é renovar o modo de vestir, não é renovar a exterioridade, a aparência, é renovar o modo de pensar. Para que, com a renovação do vosso entendimento, vocês conheçam a boa, perfeita e agradável. Eu gosto dessa expressão, Roseni. Vocês conheçam a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Ou seja, a doçura na palavra do apóstolo para explicar que, quando nós renovamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de interpretar, o nosso modo de conhecer, nós encontramos saúde diante da vontade de Deus. Nós encontramos, sim, a agradável, a doce vontade de Deus. E aí tem uma coisa importante a se pensar. É muito provável que uma interpretação violenta esteja parada aí entre você e a vontade de Deus. E aí você está achando que a vontade de Deus é ruim? Você está achando que a vontade de Deus é negativa? Você está achando que a vontade de Deus é estranha? Porque você está olhando para a vontade de Deus intermediado por uma interpretação pervertida, perniciosa e violenta.
Ô, Guizan,
diga.
Deixa uma coisa que você está falando, que está também me ressoando aqui no coração. Quando nós chegamos a um ambiente em que as pessoas estão de fato nessa busca, que estão de fato conhecendo o novo, desafiando seus pensamentos antigos, existe uma leveza, existe algo diferente no ambiente. Eu vejo algumas pessoas dos anjos quando chegam na quarta-feira, quando nós estávamos presencialmente, né? E nós temos o pessoal na porta, e nós temos um chazinho, e nós temos um negocinho, uma guloseimazinha, mas, sobretudo, a presença das pessoas, a presença das pessoas que já foram machucadas por essa interpretação perniciosa, satânica, mas que estão renovando as suas mentes, que estão vendo novo. O ambiente é diferente dos anjos. O ambiente é leve, o louvor é diferente. Não tem as pessoas que estão procurando a lei em si, elas sempre chegam procurando uma mensagem exegética. Elas chegam procurando, cadê o psicanalista? Cadê o psicólogo? As pessoas chegam procurando a lei. Quando elas se deparam com vidas transformadas pelo testemunho do Evangelho de Cristo, leve, existe algo no ar dos anjos, algo lindo, que é a Igreja de Cristo. Existe. Não é isso, meu irmão?
Existe. Existe... É isso, olha, é muito... Pessoal, é muito importante isso. O que a Rosane está dizendo é que, à medida como nós interpretamos, percebemos o mundo, cria, sim, um afeto no ambiente.
Amém.
Cria, sim, um afeto, uma beleza nas relações. Cria, irmãos. Eu queria te convidar a guarda esse pedacinho aí e pensa nisso. O nosso modo de entender, interpretar, analisar a situação afeta, sim, a disposição climática do ambiente. Sabe, Roseni, que você me lembrou agora uma coisa muito importante que a gente costuma ignorar, né? Você citou a psicanálise. A psicanálise, uma das perspectivas da psicanálise, especialmente aquelas vinculadas ao Winnicott, vai dizer que o ser humano, ele é um animal que está o tempo todo construindo ambientes. Mas não apenas ambientes físicos, mas ambientes simbólicos, ambientes afetivos, ambientes linguísticos, ambientes, sabe? O ser humano é o animal que um estudioso aqui de São Paulo, da tradição do Winnicott, ele vai dizer assim, olha, o ser humano é um design, o arquiteto de ambientes, de ambientes afetivos, de ambientes simbólicos. E na nossa conversa aqui, o ser humano é um arquiteto de ambientes espirituais. E ele arquiteta esse ambiente com as suas palavras, com as suas interpretações, com a gentileza do abraço, com o acolhimento. Agora eu vou lembrar de uma coisa que o pessoal da IBAI vai sentir saudade. Ele arquiteta o seu ambiente com o chazinho de quarta-feira.
Sim.
Com os biscoitinhos. O que é isso? Isso
está dando lanchinho. Mais...
Com um lanchinho de quarta-feira. Isso, o cheiro do chá, Roseni, isso é real, hein? Isso é importantíssimo. O cheiro do chazinho de quarta-feira cria um vínculo afetivo entre nós.
Amém.
E isso é isso que é interpretar a vida. É saber que todas as coisas que a gente usa, todas as coisas que a gente dispõe no mundo, está criando um sentido no mundo. E nós que somos seguidores e seguidoras de Jesus, criamos sentido no mundo a partir dos nossos jugos suaves e dos nossos fardos leves.
Dos anjos.
É essa busca, é essa procura.
Queria só falar uma coisa. A gente vai ter que chamar vocês de novo, porque a gente não chegou nem na metade. Mas me lembro de uma coisa. A maioria dos nossos líderes são homens, né?
Sim.
É uma verdade, né? São homens. Então, o ambiente é um ambiente de homens.
Isso.
Quando tem uma mulher líder, ela não tem acesso ao que o líder homem tem.
Uhum.
O homem líder, ele... Vamos tomar um café ali? Vamos almoçar ali? E o outro cara vai. Quando podia, né? Quando podia. Daí almoça, toma café. A mulher líder, não. A mulher líder não pode sair tomando café, almoçando, jantando com os caras. Com os caras líderes. Né? Então, nós, mulheres, temos uma sensatez. Né? Certos assuntos é por telefone, é presencial. Não é como vocês que falam, não, vamos tomar um café, vamos resolver. Mas é interessante que nesse assunto dos anjos, tem alguns homens que já passaram por essa renovação. Tem alguns homens que a gente se sente à vontade em tomar um café e um almoço, porque a gente sabe que eles estão bem. Porque muitos deles não conseguem sair com uma gente mulher. Não, sou casado, não quero dar abertura para o mal. Que não é nada disso, não. É a religiosidade. E eu queria, não vou dizer o nome, porque eu não quero envergonhar a pessoa, mas tem um homem, querido, que eu passei uma fase muito difícil essas últimas semanas, preparando para os estudos, para o Celebrando, trouxe muitos conteúdos meus, né? E eu queria conversar, e não tinha ninguém para conversar praticamente, né? Porque está todo mundo ocupado e tal, mas tem esse homem querido. E olha, gente, estou falando Celebrando, tá? Celebrando é mulher com mulher e homem com homem, tá? Mas... Nessa situação, Deus trouxe um homem, jovem, né? Eu chamo ele de menino. E as conversas com esse rapaz, Deus falou na minha vida.
Amém.
Deus trabalhou na minha vida, porque eu não me senti constrangida por ser um homem, não me senti constrangida por ser casado ou solteiro, eu me senti aceita, eu me senti amada, independente da situação. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu acho que você entendeu, né? Dos anjos.
Perfeitamente.
Que o mundo é dos homens. Eu não posso ficar ligando para homem. Né?
Uhum.
Agora, meus líderes são homens, mas eu não posso ficar ligando. Não é culturalmente, eclesiologicamente possível. Né? E eu não estou dizendo contra o Celebrando, que é homem com homem com mulher. Eu só estou falando que eu precisava de um amparo. Eu precisava de alguém. E Deus trouxe esse homem que está nessa posição sobre a qual você falou hoje, dos anjos. Um homem tem a mente transformada, que pôde me aceitar como irmã. E que em nenhum momento eu me senti constrangida em ter aberto meu coração.
Olha que coisa linda, Roseni, e importante, né? Veja só. Veja que uma certa interpretação da Bíblia formatou espaços religiosos masculinizados.
Sim.
Certo?
Sim.
Essa interpretação, então, criou um ambiente desfavorável às mulheres. Certo?
Certo.
Apenas quando a gente renova o nosso conhecimento e apreende uma outra interpretação, que a gente consegue criar, então, um espaço generoso, um espaço acolhedor, um espaço igualitário e um espaço de liberdade, onde acontecem experiências como essa que você descreveu. Porque olha como é importante que a Roseni explicou para a gente. Bom, na perspectiva do que a gente está conversando, a gente tem que pensar assim, olha, para muitas tradições, a experiência das mulheres com o ambiente da igreja é super campo minado. Por quê? Por causa da vontade ou da má vontade ou ainda da indisposição de um de outro? Não. É porque existe uma tradição que vai transformar o espaço da igreja e o espaço da religião num espaço excessivamente masculinizado. Ou seja, deriva de uma certa compreensão da Bíblia a criação de um espaço excludente, perigoso, um espaço minado, um espaço, como a gente pode dizer, um espaço melindroso para mulheres. Mas aí, quando Deus age, quando o Evangelho de Jesus age, com leveza, com graça, amém, com bondade, na vida de homens e mulheres que renovam o seu entendimento, os espaços ficam saudáveis para homens, os espaços ficam saudáveis para mulheres, os espaços ficam saudáveis para todos aqueles e aquelas que precisam ser acolhidos no ventre materno de Deus, precisam ser acolhidos no abraço acolhedor de Jesus de Nazaré, precisam ser acolhidos na presença consoladora e doce do Espírito. Ou seja, parte do nosso trabalho também, Roseni, tem a ver com criar interpretações que ajudem a gente a criar ambientes seguros, gostosos, acolhedores, amém, respeitosos para homens e mulheres viverem. Porque você, o seu exemplo, além de ser um testemunho super poderoso, é um exemplo transformador, porque no seu exemplo você traz tudo isso que a gente está conversando. Interpretações criam espaços, criam ambientes, e esses ambientes criam adversidades, criam sofrimentos, mas também podem criar leveza, cura, recuperação. E, para a gente linkar com a história do perito na lei, a interpretação cria um ambiente sobre o qual eu posso dizer, ih, eu gostaria de ficar nesse lugar aqui, porque nesse lugar aqui eu sinto a textura da eternidade. Amém. Como criar espaços de acolhimento, dentro do qual a gente possa sentir essa segurança que você descreveu. Gente, isso é muito importante, é muito difícil encontrar lugares. E o lugar aqui, gente, não é só o lugar físico, hein? É o ambiente emocional, é o ambiente espiritual, é o ambiente ético. É muito difícil encontrar uma outra pessoa que seja um lugar de segurança. Gente, as pessoas são esses lugares. Deus é esse lugar. Deus é esse lugar. Jesus é esse lugar. Jesus é esse espaço. Eu gosto de pensar, quando eu venho essa ideia de espaço, Roseni, é muito importante, porque tem muita reflexão na teologia de Jesus de Nazaré sobre essa ideia do espaço, de Deus como um espaço de liberdade. E uma das reflexões tem a ver com como Deus, sendo Pai, Filho e Espírito, abre um espaço dentro dele para que a gente possa celebrar a vida e o acolhimento de Deus. E esse nome, na teologia oriental, eles chamam de pericorese, que é quando é como se Deus... Pensa assim, Roseni, tem uma... É eu, você e a irmã que está fazendo Libra aqui agora. Nós somos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No caso, Deus Pai é você, tá? Deus Pai é você.
Na nossa teologia tem que ser você.
O pai na nossa teologia tem que ser você, exatamente.
Tem que ser você, você, homem.
É como se nós três estivéssemos de mãos dadas fazendo uma dança de celebração pela vida. Nós três. E aí, vou citar o nome de alguém que está na nossa lista aqui. Aí aparece a nossa irmã Débora e diz assim: Deus, eu quero ser acolhida nessa dança, eu quero ser acolhida nesse espaço. E aí Jesus olha para o pai e diz assim: pai, vamos abrir a roda para nossa irmã Débora cear com a gente, celebrar com a gente, dançar com a gente. Aí Deus, que é generoso, Deus que é bondoso, Deus que é gracioso, ele solta a mão do filho, solta a mão do Espírito, pega a mão da Débora e aí faz uma roda maior. E aí ele vai chamando mais gente. Ele chama Solange, ele chama o Gustavo, ele chama a Patrícia, ele chama a Vani, ele me chama e ele cria esse espaço. É por isso que a igreja é um espaço afetivo, um espaço espiritual. Porque é Deus abrindo a roda para as pessoas entrarem, para as pessoas cearem com ele. E olha só como é muito interessante isso. Isso muda tudo na nossa vida. Porque se a gente sabe que Deus é esse espaço de acolhimento, e se a gente apreende um modo de olhar para Deus e de interpretar Deus nessa perspectiva, aí a gente fala, eu gostaria de ficar nessa roda aqui por mais tempo. Eu gostaria de ficar nessa dança aí de Deus por mais tempo. Porque isso daqui é eternidade, isso aqui não pode acabar. Aí volta ao que eu disse lá no início. Vida eterna é uma vida intensa, qualificada, celebrativa, que tem a ver com aquelas experiências que a gente fala assim, eu gostaria que isso daqui durasse para sempre. Então, na nossa vida eterna aqui, que a gente conversou, falta 3 minutos para a gente acabar, e como você bem disse, a gente nem entrou na parábola. Na nossa dança aqui. Olha, Zeni, na nossa dança aqui que a gente ficou à vontade, na dança de Deus, na dança da recuperação, que é a dança de Deus, tem chá, tem sorriso, tem palestra, tem escuta, tem recepção, tem abraço. Por quê? Nós estamos criando uma vida, nós estamos criando juntos e juntas uma vida que a gente fale assim, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. E aí, Roseni, para terminar, eu diria uma coisa assim, várias vezes eu ouço as pessoas e eu pergunto para elas assim, como é que vocês vieram parar aqui na IBAB? E elas falam assim, ah, eu vim aqui quarta-feira no CR e nunca mais parei de vir. Amém. Porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de ficar aqui. E é isso. Isso que esse jovem quer saber. Como viver Jesus? Como viver sem parar de viver? Como viver para além? Como viver mais? Como viver melhor? Como ser transformado no jeito de viver? Aí Jesus começa dizendo, que a gente ainda nem chegou lá, Jesus começa dizendo, olha, para você começar a viver, você precisa começar a mudar o seu jeito de entender a vida, o seu jeito de interpretar a vida. E eu espero do fundo do meu coração, por muito amor que tenho por todos e todas vocês, que esse espaço aqui do Celebrando e esse pequeno espaço que nós tivemos aqui juntos hoje te ajude, meu irmão e minha irmã, a mudar o seu modo de compreender a vida, a mudar o seu modo de enxergar a vida, porque pode ser que muitas das suas dores estejam associadas a esses modos. E que se você deixar, por meio de muitos irmãos e irmãs que estão aqui, se você deixar os seus modos de interpretação da vida serem transformados, a sua vida também vai mudar. Isso não é mágica, isso é o Evangelho de Jesus, que é jugo suave e fardo leve. É um modo diferente de entender a vida. Amém e amém. Eu quero orar, Roseni, por você, por vocês.
Tem umas perguntinhas aqui.
Tem mais?
Tem umas perguntinhas aqui. Ah, temos umas perguntinhas aqui. Olha, a Célia Pellegrini, ela fala, seria Jesus a fonte onde devemos nos debruçar?
Célia? É Célia o nome dela?
É Célia Pellegrini.
Célia, olha, Célia, eu tenho uma imagem interpretativa, né? Já que a gente está falando bastante de interpretação hoje, eu tenho uma imagem interpretativa que mobiliza muito a minha vida. E que gera essa intensidade aí que eu estou falando para vocês. Para mim, a gente tinha que... A imagem é a seguinte. Nós, todos e todas, numa mesa com Jesus, no poder do Espírito, pedindo para que Deus nos dê mais e mais conhecimento de Jesus e dos evangelhos. Na minha experiência de fé, eu acredito... E compartilho esse conselho com vocês, que nós deveríamos dedicar mais tempo mesmo, tempo de mais qualidade e mais tempo para conhecer Jesus dos evangelhos. Uma vez eu falei isso numa igreja que eu estava pregando lá no Rio, e aí me fizeram uma pergunta semelhante à sua, irmã. E aí eu disse assim, olha, quanto tempo na nossa experiência de fé a gente gasta com amenidades? Com assunto de baixa relevância. Tá, agora pensa se a gente pegasse todo esse tempo e dedicasse no conhecimento dos evangelhos, no conhecimento de Jesus de Nazaré. Aí, irmã Célia, certamente a nossa experiência de Deus, a nossa experiência do próximo, a nossa experiência da vida seria transformada, porque Jesus, como diria o apóstolo Paulo, né? Jesus, nós teríamos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Tem duas coisas que o apóstolo Paulo fala que me comovem. Primeiro é a ideia de que Jesus está sendo gerado em nós.
Que lindo.
Jesus está sendo gerado em nós como se nós fôssemos ventre da vida de Jesus. Vó, essa metáfora é uma metáfora feminina e essa é uma metáfora que tem a ver com aquela ideia do espaço que a gente estava falando agora há pouco. Porque você empresta o seu corpo, assim como Maria fez, você empresta o seu corpo para Deus gerar Jesus em você. É a imagem que o apóstolo Paulo usa na carta aos Gálatas. Isso é incrível, isso é muito lindo. E eu acho que essa é a experiência espiritual. Jesus gerado em nós. E a outra imagem que ele usa é, uma vez Jesus gerado em você, daqui a um tempo você vai passar a pensar os problemas, a pensar as adversidades, a pensar as suas situações a partir da mentalidade do evangelho. Não estou falando da mentalidade da religião, da mentalidade da teologia, da mentalidade da lei. Estou falando da mentalidade do evangelho, ou seja, do jugo de Jesus. Tudo muda, irmã Célia. Então você tem razão. Esse é o foco, essa é a busca. E praticamente falando, ou pedagogicamente falando, a minha busca é exatamente essa, ó. E eu sempre falo com vocês, eu digo isso, ó. Eu começo o ano, eu escolho um texto. Esse ano foi Lucas. E eu passo o ano todo mergulhando naquele texto. Às vezes eu repito muito. Eu fico no capítulo 10 de Lucas, 4 meses, 5 meses, igual eu estou já nesse texto aqui. E eu fico lá, e eu volto, e eu me pergunto, e eu pesquiso. Ou seja, é aquilo que a gente falou no início. É um investimento de vida na mesa de Jesus, na palavra de Jesus, até que Cristo seja gerado em nós. Até que essa qualidade de vida seja gerada em nós. E é um processo, é uma recuperação recuperante. Ativa, ativa.
Tem 3 perguntas. 4, dependendo da sua resposta. Olha, tem uma muito legal aqui do Max Tiene. Por que você acha que a igreja se distanciou tanto do evangelho do confessai as vossas culpas uns aos outros? Qual o medo e qual a interpretação que ainda impera nas igrejas? Porque no Celebrando nós temos isto, né? Nós vamos para os nossos grupos daqui a pouco e nós damos nomes e nós confessamos. Isso. Por que essa prática de confessar saiu do contexto das nossas igrejas?
Marcos, essa que pergunta, hein, meu irmão? Muito obrigado. Essa pergunta é muito importante. Temos que pensar bastante nela. O que me ocorre aqui como uma hipótese para a gente investigar, pensar, analisar é a seguinte. A partir de um momento que alguns historiadores posicionam ali no século V, no século VI, o cristianismo, a experiência confessional ou confessante no cristianismo, ela foi cercada por muitos juízos e por muitas moralizações sociais. Como a vida das comunidades dependia muito daquilo que acontecia no interior da igreja, aquilo que as pessoas compartilhavam na igreja, naquela época, acabava determinando, julgando, sendo um critério para como aquela pessoa seria reconhecida, julgada e avaliada no interior da vida social como um todo. E aí a confissão foi virando uma experiência cada vez mais privada e individual, a ponto de se transformar numa experiência entre o confessante e o padre. Então, o que eu estou te contando aqui, você encontra nos livros que vão narrar a história, por exemplo, do confessionário, por exemplo. Porque antes o confessionário era a igreja, né? Na Bíblia era assim. Tiago fala disso, Efésios fala disso. Ou seja, você chegava diante de uma comunidade e você dizia, minha irmã Roseni, pequei contra o céu e também pequei contra a igreja, porque E essa tarefa de confessar não era uma tarefa judicial, era uma tarefa terapêutico-pastoral. Eu não confessava para Roseni com medo de um julgamento político, de um julgamento moralista, não. Eu confessava para ela porque eu recebia dela uma atenção, um cuidado pastoral e não um juízo como se eu estivesse num tribunal dentro da cidade. E isso sarava a minha vida. Confessem seus pecados uns aos outros para que sareis. Ou seja, eu não me enrolava em mentiras, eu não me enrolava em falsas ilusões. Eu confessava, eu trazia aquele elemento à tona, trazia aquele elemento à linguagem e o meu coração encontrava descanso. Isso desde os Salmos. Se você for fazer uma leitura psicanalítica dos Salmos, que é possível, e eu conheço muitos pastores e pastoras na França, por exemplo, que fazem, você encontra textos do salmista dizendo assim: enquanto eu calei a minha boca, os meus ossos se secaram. Uhum. Ou seja, falar. Como a Roseni disse, dar nomes às dores é importantíssimo para o processo de liberdade e libertação de todo ser humano. Então você tem isso nos Salmos, você tem isso no Novo Testamento, em Tiago, enfim, tem muitas passagens que dizem isso. Mas a partir do momento em que a experiência religiosa vira uma forma de juízo da vida comunitária, a confissão vai virando uma experiência cada vez mais individual e privada. Então a pessoa faz o quê? Vai no confessionário, ela e o padre, mediada por um tapume. O que, que é isso? É para resguardar privacidade, é para resguardar individualidade, é para resguardar intimidade. Claro que tem uma sabedoria nisso, mas só tem uma sabedoria nisso porque a comunidade deixou de ser um lugar confiável. Aí isso se acirra muito até chegar no individualismo da Reforma Protestante e essa função confessional ser toda ela transferida para as ciências da mente ou da psique. Aquilo que era uma função destinada à religião vira uma função destinada aos consultórios e às instituições privadas de saúde mental e de saúde emocional. Claro, nada contra as instituições de saúde mental e saúde emocional. Eu não estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo, que o processo confessional saiu de um círculo, o processo confessante saiu de um círculo comunitário e entrou num círculo profissional, técnico, porque a comunidade deixou de ser um lugar seguro, confiável e se tornou um lugar de judicialização. Aí eu quero contar compartilhar com vocês dois textos que ajudam a gente a entender isso. Existe um texto de um pastor francês chamado Jean Vanier, que se chama Comunidade, o lugar da festa e do perdão, que ele conta a história de uma comunidade que ele criou chamada Comunidade Arca, onde ele tentou tirar todo o elemento de juízo, de violência de dentro da experiência comunitária. Aí, nesse lugar, a confissão volta a ter um papel pastoral e terapêutico e perde a sua carga judicial, que é o que vocês experimentam também, graças a Deus, no poder do Espírito, na experiência do celebrando.
Amém. Mas Jesus. Uma discussão. Olha, você vai orar conosco agora e eu vou falar uma coisinha. Olha, a pergunta da Letícia, da Valéria, da Andréia Cruz, e o Gustavo Reis, nós vamos colocar no nosso... Eu vou passar para você agora, no fim, quando eles estiverem partilhando, e nós vamos, então, responder no nosso WhatsApp. Na verdade, que tal fazer assim? Pensa na sua agenda. A semana que vem nós já temos a agenda, mas quem sabe na outra você pode voltar para fazer terminar o texto e você responde essas perguntas. Pode ser?
Pode ser. Combinado.
Na sua agenda. Eu queria, antes de você orar, fazer um comentário dos anjos. É o seguinte: essa pessoa que tem essa interpretação, que está renovando a sua mente, essa pessoa que está procurando essa vida, que não é a vida pós-morte, essa vida abundante agora, quando ela está no nosso círculo, ela faz uma diferença. E eu consigo perceber essa pericorese, essa dança celeste. Eu a analiso no nosso celebrando, analisando uma coisa. Há quanto tempo nós ficamos depois do celebrando? Nós terminamos tarde, é bem verdade. Termina às 10h30, depois tem um café. E eu tenho um termômetro para saber como que o celebrando está indo. Se às 10h30 as pessoas pulam o café e vão embora, muitos têm que ir por causa do ônibus e tudo mais. Tudo bem. Mas quando isso tem um número muito grande de pessoas, eu sei que nós estamos perdendo a nossa essência. Porque nós ficamos um lugar somente de conhecimento teórico. Nós estamos ficando num lugar onde não tem a convivência. A convivência é no café. A convivência é ao redor da mesa. Não é necessariamente na lição que foi dada. Não é necessariamente no louvor que foi cantado, que são todos abençoados. Então, e o que você fala repercute no celebrando, fala do celebrando de um jeito tão lindo, porque é relacionamento, é a vida abundante que se cristaliza nesse abraço, nessa fala, nesse confessar. Seria isso, dos Sim, anjos?
Querido, muito lindo. Amém, amém, amém para tudo que você falou. Glória a Deus na vida de vocês. Amém.
Então, se não permitindo, você vai estar de volta com a gente daqui a 15 dias e essas perguntas vão ser respondidas, esses queridos aqui. E se você pudesse orar conosco e logo depois da oração, queridos, vão para os seus grupos de apoio. A pergunta, deixa eu falar a pergunta mote. A pergunta mote de hoje é como estão os meus relacionamentos? Durante esse período de isolamento social, como estão os meus relacionamentos? Que vão ser dentro da casa, que vão ser com a minha família mais íntima. Como estão os meus relacionamentos? Porque essa resposta vai dizer onde nós estamos de fato no nosso processo de recuperação, tá bom? Onde, como estão os meus relacionamentos, né? É uma pergunta meio em geral, mas fala, né? Como estão? Se tiver 100%, alguma coisa está errada, porque realmente que estão 100%, alguém está se anulando. Se está tudo muito bem, né? Alguma coisa está errada, né? Mas se você está lidando com cada um deles, né? Se você está conseguindo falar sobre eles, está conseguindo dar nome, a sua família consegue dar nome, você consegue dar nome, então está caminhando. Pastor dos Anjos, que honra ter você com a gente. Que privilégio ter você com a gente. Muito obrigada.
Eu que agradeço, minha irmã. Eu que agradeço. De coração, muito obrigado por esse tempo. E muito obrigado, irmãos e irmãs, pelo acolhimento também. Prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijo grande. Jesus querido, muito obrigado por abrir essa roda de conversas pra gente. Muito obrigado, Jesus, por estender as suas mãos, por nos chamar pra dança, por nos chamar pra dentro desse espaço, por nos acolher nessa nossa vida e nesse nosso tempo de adversidade. Jesus, renove a nossa mente, renove o nosso coração, renove o nosso modo de olhar, de interpretar, de entender a vida, o outro e a sua presença em nós.
Amém.
Muito obrigado por esse tempo, te consagramos às próximas conversas, às próximas escutas, os grupos. Oramos e agradecemos pela vida da Roseni, que nos pastoreia com tanto carinho, com tanto cuidado e zelo. Jesus cuida dela, ilumina, dê a sabedoria, dá força, determinação. E muito obrigado por, no CR, encontrarmos esse espaço de liberdade, esse espaço de comunhão. Jesus querido, derrame sobre esse espaço cada vez mais densidade e intensidade da sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Amém. Amém.
Beijo, gente. Deus abençoe muito vocês. Ótima noite a todos e todas.
Isso, queridos. Vamos para os nossos grupos de apoio e na semana que vem nós vamos terminar os passos da recuperação. E como disse o dos anjos, que pode ser feito dentro da igreja, graças a Deus por isso. E na próxima semana, o Senhor permitindo, o dos anjos vai estar com a gente e vamos falar mais um pouquinho sobre acolhimento. Um beijo e até a semana que vem.